Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Hoje é terça-feira, 10 de janeiro de 2023, lá fora, neste momento, estão 7 graus positivos. Ao microfone, Guedes, eu vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão, que dura 90 minutos. A produção é do Mariano Bartolomeu, na técnica, na sonorização, temos Patrick Dia. Como sempre, começamos com os títulos desta emissão. SADEC investiga vídeo que supostamente mostra soldados a maltratar cadáveres em Cabo Delgado. A ONU diz que Irão está a violar a lei internacional dos direitos humanos. Na primeira meia hora desta emissão, 90 minutos, estamos concentrados em Angola, onde chega nesta semana o chefe da diplomacia chinesa que pretende estreitar relações económicas com Luanda.
Nós não devemos colocar em cima da mesa as relações China-Estados Unidos, que são um bocadinho tensas. Nós temos que colocar na mesa aqueles que são os interesses, quer da Angola para estes países, como desses países para Angola.
Organizações angolanas da sociedade civil rejeitam metodologia usada pelo governo para consulta pública sobre a proposta de divisão política e administrativa.
Não obedeceu, em primeira instância, uma consulta bastante aturada, igual àquela que se fez, embora não também muito completa, a quando da revisão da lei de terras.
Esperamos que fiquem connosco para ouvir estas e outras reportagens nesta edição da Voz da América em português. Mas primeiro, as notícias internacionais. Uma força regional que combate a insurgência jihadista em Moçambique iniciou a investigação sobre um vídeo que supostamente mostra alguns dos seus soldados a maltratar cadáveres, disse o exército sul-africano esta terça-feira, acrescentando acreditar que o incidente terá tido lugar em novembro em Moçambique. Tropas sul-africanas foram destacadas para o norte de Moçambique, sob os auspícios do bloco regional SADEC, em 2021, para apoiar militares moçambicanos na luta contra militantes islamitas. A Força de Segurança Sul-Africana emitiu uma declaração afirmando que o comandante das forças tinha ordenado uma investigação sobre um ato desprezível que tinha implicado atirar corpos mortos. O Partido da Oposição da Aliança Democrática na África do Sul descreveu o incidente como constrangimento para o país e pediu ao governo para lançar a sua própria investigação e esclarecer, entre outras coisas, se os corpos pertencem a civis ou a combatentes. Mais de 4.500 pessoas foram mortas e quase 1 milhão forçadas a fugir de suas casas, desde que militantes ligados ao Estado Islâmico lançaram uma insurreição na província de Cabo Delgado, em Moçambique, em 2017. O chefe dos Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, disse terça-feira que o Irão está a violar a Lei Internacional dos Direitos Humanos com a sua execução de pessoas envolvidas em protestos, o que equivale a assassinatos sancionados pelo Estado, disse Turk em declaração. O Irão executou pelo menos 4 pessoas relacionadas com os protestos, que começaram em setembro, em resposta à morte sob custódia policial de Mahsa Amini, de 22 anos de idade. O sistema judicial iraniano disse que os 4 foram condenados por atacarem membros das Forças de Segurança, a ONU e grupos de direitos, criticaram os procedimentos judiciais rápidos e à porta fechada. O Gabinete de Direitos Humanos da ONU afirmou ter recebido informações de que estão iminentes mais 2 execuções. A Turquia exortou o Irão a suspender imediatamente todas as execuções e a empreender seriamente reformas exigidas pelo seu povo. Os líderes da NATO e da União Europeia reforçaram o seu compromisso de fornecer apoio militar à Ucrânia para combater a invasão russa, com quase 1 ano de existência, incluindo fornecimento de defesas aéreas avançadas e outro equipamento. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse aos repórteres terça-feira que a Ucrânia deve obter todo o equipamento militar que necessita para se defender, porque eles, disse, também defendem os princípios básicos da Carta da ONU, dos direitos fundamentais e do direito internacional. A Alemanha e a França têm planos para fornecer à Ucrânia novos tipos de armaduras e veículos blindados e salientaram a necessidade de manter também o foco na formação, manutenção e munições para os sistemas existentes que os aliados já enviaram às forças da Ucrânia. No Brasil, o Senado aprovou hoje o decreto do presidente Lula da Silva que determina a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal dos 100 senadores. 8 bolsonaristas anunciaram que são contrários à medida. Com a intervenção, a União assume o comando da segurança pública no Distrito Federal, no lugar do governo local. A medida vale até 31 de janeiro de este ano. A intervenção já estava em vigor desde o último domingo, quando o decreto foi assinado pelo presidente Lula, mas precisava de passar pelo crivo da Câmara e do Senado. Os deputados já haviam referenciado o decreto presidencial na noite de segunda-feira. No Benin, a Comissão Eleitoral continua a contagem dos votos das eleições legislativas realizadas domingo, consideradas pacíficas pelos observadores da CDA. Os resultados finais devem ser anunciados no fim de semana. O Conselho da União Europeia decidiu hoje prorrogar o mandato da missão civil no Sahel e Mali até 31 de janeiro de 2025, com um orçamento superior a 73 milhões de euros. Em comunicado, o Conselho diz que, considerando a situação volátil no Mali, a União Europeia decidiu também ajustar o mandato da missão a fim de ter em consideração a situação política e de segurança naquele país. O Tribunal Constitucional do Uganda anulou hoje uma parte fundamental de uma polémica lei da internet que grupos de defesa dos direitos humanos acusavam de visar sufocar a liberdade de expressão. O Banco Mundial diminuiu as suas previsões de crescimento para 2023 esta terça-feira para níveis à beira da recessão para muitos países, à medida que o impacto da subida das taxas dos bancos centrais se intensifica. A guerra da Ucrânia, da Rússia na Ucrânia, continua e os principais motores económicos do mundo dispararam.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E Angola volta a estar na rota dos grandes do mundo, depois da cimeira Estados Unidos-África no mês passado em Washington. Luanda está agora entre os 5 primeiros destinos do novo chefe da diplomacia chinesa. O que isto pode representar para Angola? Especialistas ouvidos pela Voz da América olham de forma distinta para eventuais ganhos desta relação.
Isto mostra que a China atribui grande importância à amizade tradicional com a África e ao desenvolvimento das relações China-África. Estávamos a citar um porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês. O mesmo entendimento partilha a professora angolana de Relações Internacionais, Emília Pinto, que atribui este feito ao estadista angolano.
Depois da subida de João Lourenço, deixamos de olhar para os mesmos países e começamos a nos adaptarmos mais para quem que é o nosso mundo atual. Um mundo multidisciplinar. Hoje em dia prevalece. Quanto mais relações tiveres, maior a probabilidade de se desenvolver.
Quanto a uma eventual rivalidade entre China e Estados Unidos, no piscar de olho a Angola, é para o especialista um falso problema.
Nós não devemos colocar em cima da mesa as relações China-Estados Unidos, que são um bocadinho tensas. Nós temos que colocar na mesa aqueles que são os interesses, quer da Angola para estes países, como desses países para Angola. Colocar na mesa quanto estas relações serão benéficas para os programas que se pretendem ser implementados em Angola.
Quem tem opinião contrária é Osvaldo Caolo, outro especialista em relações internacionais, concretamente versado em questões africanas. Caolo escreveu sobre a matéria na obra A Realidade da Selva Humana.
Está a faltar uma peça para ser um quadrado. É Rússia, Estados Unidos, China e Angola. Não se ganha nada. Isso aí vocês podem ler no livro A Realidade da Selva Humana, de Osvaldo Caolo, onde eu chamo isso Angola como ciúme da prostituta. É uma continuidade da escravidão. Os líderes africanos vão se joelhar, vão ser humilhados. Ele não tem lado. O importante para ele é a mixa, a linguagem popular aqui. São os serviçais, como são os donos da terra. Tudo tem que passar com a assinatura dele. Os Estados Unidos fica com 20 por 20, você China fica com mais um terreno para te dar, fica com 15 por 15. É assim que estamos a vender a soberania desse território.
O economista Américo Vaz olha de forma diferente para o triângulo Angola, China, Estados Unidos da América.
Aqui a bola está do nosso lado. Nós não podemos ficar mais amigos dos chineses ou mais amigos dos Estados Unidos. Nós só podemos ficar no meio e aproveitar o essencial. Angola tem que aproveitar o máximo possível dessa relação.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
As organizações angolanas da sociedade civil rejeitam a metodologia usada pelo governo para a consulta pública sobre a proposta de divisão política e administrativa que decorreu entre os dias 7 de dezembro de 2022 e 2 de janeiro de 2023. A reportagem é assinada pelo Venâncio Rodrigues.
No documento lido por Cisaltina Abreu, representante do LAB, as três organizações consideram que as consultas realizadas estão longe de satisfazer os parâmetros mínimos.
O caso paradigmático é o do Luanda. Como uma população calculada em cerca de 8 milhões de habitantes, com os dados da projeção da população do INE, é muito pouco razoável esperar que a consulta pública a aproximadamente 100 munícipes, como relatado no Jornal de Angola, seja considerada como a necessária e desejada, para além de não ser legítima.
O LAB, o OPSA e a ADRA recomendam reavaliar a pertinência da DPA como estratégia de aproximação entre cidadãos, governo e administração, em detrimento do processo de descentralização e de instauração das autarquias locais. Explicitar inequivocamente as implicações da DPA, quer de natureza orçamental, quer de natureza das condições para a mobilização dos recursos, ou ainda da natureza política e recursos humanos. Demonstrar as vantagens da DPA, incluindo vantagens sociais, económicas e ambientais para as...
Para o ativista social André Augusto, o governo apenas consultou as autoridades tradicionais ao seu serviço, em detrimento de figuras tradicionais de linhagem, o que, para ele, configura uma forma de contornar as autarquias locais.
Não obedeceu, em primeira instância, uma consulta bastante aturada, igual àquela que se fez, embora não também muito completa, a quando da revisão da Lei de Terras.
Em declarações da Rádio Pública Angolana, o Ministro da Administração do Território assegurou, entretanto, que a consulta pública sobre a divisão político-administrativa foi muito bem acolhida pela população. Dionísio da Fonseca disse que o Ministério que dirige recebeu as contribuições das administrações municipais e dos governos provinciais e que o passo seguinte será o de enviar as propostas ao Conselho de Ministros para depois as remeter ao Parlamento. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
No IJU, o secretário provincial da UNIT em Luanda, Nelito Equico, desafiou João Lourenço a efetivar as autarquias para deixar um legado ao povo, além da fome, miséria, lágrimas e sangue. O porta-voz da MPLA responde dizendo à UNIT que faça o seu trabalho no Parlamento. Muniz Francisco.
Nelito da Costa Equico fez estes pronunciamentos à Voz da América no IJU neste domingo, dia 8, no quadro de uma visita de trabalho sobre a auscultação da sociedade civil, militantes e simpatizantes da UNITA, face aos próximos desafios socioeconómicos e políticos do país. Durante a entrevista, o político desafiou o presidente João Lourenço a cumprir com as suas promessas de se realizar as autarquias em 2023, que, segundo alega, será a vontade soberana da população angolana.
O candidato, João Manuel Gonçalves Lourenço, prometeu que ia realizar eleições autárquicas em 2023. Tanto se ele não realizar, fica claro que é uma pessoa que não tem palavra. E ele fica naturalmente mal. Então, quem está a fazer o seu último mandato, devia procurar deixar marcas indeléveis na vida deste povo. O atual presidente tem a obrigação de ir ao encontro das expectativas deste povo, no sentido de realizá-las, para deixar algum legado. 5 anos passados, o presidente não construiu nada que vá marcar a vida deste povo. Senão miséria, senão lágrimas e sangue. Quando digo lágrimas e sangue é porque tivemos muitas mortes protagonizadas pelas forças de ordem. Tivemos gente a morrer de fome e outras que o poder podia proteger.
Numa entrevista não gravada, em gesto de resposta, o secretário para Informação e Propaganda do Partido MPLA, Rui Falcão, respondeu, e passo a citar, se a UNITA está de facto interessada, deverá contribuir positivamente para viabilizar o que falta do pacote legislativo autárquico na Assembleia Nacional, tão logo seja agendado. Escreveu Rui Falcão. Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
A proposta do Orçamento Geral do Estado, o AGE, para 2023 em Angola, prevê a conclusão do campo universitário na província de Benguela, já executada há 7 meses, estando, por isso, a medida do governo sob suspeitas de ilegalidades, com a Procuradoria-Geral a manifestar surpresa devido ao que considera ser a duplicação de despesas, indica levantamentos feitos pela Voz da América. O João Marques procura entender os meandros destas transações.
A conclusão do campus universitário, localizado na Catumbela, surge na proposta orçamental, avaliada em 2.143.312.765 kwanzas, abaixo dos cerca de 3,3 mil milhões que o presidente João Lourenço aprovou em fevereiro de 2022, para o mesmo fim. A obra foi inaugurada pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, antes das últimas eleições, em agosto, quando ainda nem se falava do OGE 2023. O economista Alfredo Sapp refere que engenharias como estas alimentam os crimes económicos e deixam dúvidas quanto à seriedade do combate à corrupção.
Normalmente, para criar branqueamentos de capitais, usa-se sempre essa estratégia. Primeiro, já estaríamos dentro da violação daquilo que é o documento orientador do Orçamento Geral do Estado. Em seguida, não existe em qualquer sociedade onde há um combate à corrupção séria uma transparência da coisa pública, rubrica que é transferida por ano posterior.
Há abordado a propósito pela Voz da América. O governador provincial de Benguela, Luiz Nunes, lembra que muitas obras foram concluídas graças à ajuda da classe empresarial.
Nós temos obras que estão concluídas e ainda não foram pagas. Automaticamente tem que fazer parte do orçamento de 2023. Senão como é que vamos pagar?
Até com que dinheiro é que se fez?
Não, foram o esforço dos empresários. Então, é isso. Eu tenho dito várias vezes que há empresários que arregaçaram as mangas e foram verdadeiros parceiros para o governo provincial.
Mesmo assim, o jurista Domingos Chipilica Eduardo realça que há matéria para a intervenção do Ministério Público.
Não tendo sido designada a despesa, nunca em nenhum momento devia ser realizada a obra. Portanto, o argumento de que é para pagar uma dívida que não constava no Orçamento Geral do Estado e agora deve constar para a sua regularização, salvo melhor entendimento, é irregal. Podia até constar na dívida pública e não como despesa a ser executada. Portanto, há aqui uma ilegalidade que deve ser aferida pelo Ministério Público.
O Subprocurador-Geral da República, titular de Benguela, Simão Cafala, admite estar surpreendido e realça que casos do género devem ser denunciados.
Como disse, é novidade para mim. E até fui encorajá-lo mesmo enquanto jornalista, no sentido de ir a fundo nessa questão. E o resultado da vossa investigação, vossa matéria de trabalho para nós. Aliás, não só para este caso concreto, mas para todos os outros casos, né, em que concluam haver indício de alguma infração.
Fonte do Ministério Angolano das Finanças não confirma nem desmente que uma equipa técnica esteja a efetuar correções na proposta orçamental a caminho da Assembleia Nacional, remetendo o assunto para a Unidade de Gestão da Dívida. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português em onda média nos 1530 MHz, onda curta 13.630 e 17.655 kHz. A nossa emissão pode ser seguida nas rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e através do nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe e ainda na nossa página internet voaportugues.com. Não esqueça a Voz da América em português, está também nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Encontra-nos através de Voa Português. E para contactos com a Voz da América, temos o número do WhatsApp mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira vamos ter como convidado no África Agora Tony Checa, poeta, mas também jornalista e analista. Vamos conversar com ele sobre os acontecimentos no Brasil e as implicações ou as imagens que podem dar em África e no que se relaciona com a África. Portanto, não esqueça, esta sexta-feira, no África Agora, vamos ter como convidado Tony Checa. Se quiser, pode-nos enviar sugestão de perguntas ou comentários. Não esqueça o número do WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466. Falamos agora de educação em véspera de uma terceira fase da greve dos professores, que deve ser decidida nos próximos dias pela classe. Os alunos contam momentos difíceis que viveram, incertezas durante o ano letivo anterior, enquanto os professores dizem que os estudantes voltam às aulas em péssimas condições depois de tantas greves. Coque Mucuta.
Gilberto Santo, estudante do ensino público, diz-se solidário com a reivindicação dos professores e explica que tinha de se refugiar aos grupos do WhatsApp para a interação com colegas e manter o nível de conhecimento assinalado nos anos passados.
Então, para mim foi boa.
Entretanto, o presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, diz que a incerteza destas paralisações criam grandes debilidades na vida dos estudantes angolanos.
Primeiro, a incerteza, o clima que se vive antes da greve, a incerteza que se vive depois da greve, porque absorver conhecimentos não permite que as crianças vivam na escola com harmonia e paz. Quer dizer que o processo de ensino-aprendizagem é gravemente ferido, é gravemente afetado. Este ano letivo, temos apenas a certeza que o nível de aproveitamento vai ficar muito abaixo do esperado, vai ficar muito abaixo daquilo que acontecesse caso não houvesse essas interrupções todas.
O professor José Segundo diz que o regresso dos alunos mostrou quão drástico foi a segunda fase da greve dos professores no país.
Os alunos desaprenderam. Dizer que a greve tiver algum sucesso é beneficiar os professores e drasticamente prejudicar os alunos. Porque os alunos precisam educarmos esses alunos para além da escola.
Na próxima segunda-feira, os professores voltam a decidir a efetivação ou não da terceira fase da greve a nível nacional. Coque Mucuta, Luanda.
Na primeira capa da revista esportiva desta terça-feira, Lionel Messi está perto de renovar o contrato com o Paris Saint-Germain. Nos últimos dias, surgiram notícias de que o clube está disposto a melhorar o vínculo que tem com Messi, que é de 30 milhões de euros por ano. Em cima da mesa há três cenários, segundo a imprensa francesa: renovar até 2024, até 2025, ou apenas uma época com mais uma de extensão. Os parisienses, além do salário, pretendem ainda melhorar os benefícios que tiveram até o momento com a contratação de Messi em 2021, com as receitas aumentarem cerca de 700 milhões de euros só na primeira época, segundo o jornal argentino El Economista. O aumento também se registrou na venda de camisolas, igualmente na primeira temporada, mais de 1 milhão foram vendidas. Em tempo de transferências, é já no dia 31 de janeiro que fecha o mercado, o espanhol Busquets pode juntar-se a Ronaldo no Al-Nassr. Avança a ESPN hoje. O clube da Arábia Saudita está interessado em Sérgio Busquets, médio que termina contrato com o Barcelona neste verão. Os sauditas ponderam avançar com um salário de 13 milhões por ano para convencer Busquets a juntar-se a Cristiano Ronaldo. Na Inglaterra, Kane pode substituir o português no Manchester United, escreve também a ESPN. O avançado do Tottenham é a prioridade dos Red Devils, segundo a imprensa inglesa e segundo a ESPN. Outra mexida, Newcastle junta-se à corrida por Moukoko. Avança o Evening Standard que aquele clube, agora detido pelos donos do Al Nassr, está na corrida por Youssoufa Moukoko, o jovem prodígio do Borussia Dortmund, que também está na lista do Chelsea. O avançado podia chegar aos Magpies no verão como jogador livre. Aqui nos Estados Unidos, a Liga Norte-Americana de Futebol Feminino baniu por vida 4 treinadores acusados de agredirem sexualmente várias jogadoras na sequência de uma investigação sobre violência e abusos que durou mais de um ano. As punições mais severas foram aplicadas aos treinadores Paul Riley, Christy Rowley, Roy James e Ricky Brook, que estão impedidos para sempre de trabalho na Federação do Futebol Feminino. Em Moçambique, falemos de basquetebol. Carlos Aik é o novo selecionador nacional de basquetebol sénior feminino e vai trabalhar para classificar o país para os Jogos Olímpicos Paris 2024. A notícia é do Lance MZ, que cita a fonte da Federação Moçambicana de Basquetebol. Aik tem uma larga experiência como treinador, tendo se sagrado campeão africano de clubes pelo Machakane em 1991 e, mais recentemente, pelo Ferroviário de Maputo, além de ter sido selecionado nacional várias vezes.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, nesta terça-feira, 10 de janeiro de 2023. Na apresentação desta primeira meia hora, tem estado aqui convosco Ana Guedes. Para já, vamos ter aqui connosco o Ramos, o Amâncio Miguel, que nos vai trazer as manchetes da segunda página.
É verdade, Ana. É verdade, Ana, e nessas manchetes teremos de facto uma peça do Ramos Miguel, que vai falar da situação de manifestações que tiveram lugar em Mapinhan, no distrito de Vilanculos, em Inhambane, em Moçambique, com analistas a afirmarem que tal resulta do facto de a população não confiar no sistema de justiça. A grande notícia também do dia tem a ver com analistas políticos e defensores de direitos humanos que dizem que a postura da tropa sul-africana, cujos soldados apareceram num vídeo supostamente a maltratar cadáveres, não foi das melhores. Dentro de instantes teremos este destaque.
E esperamos que continue.
Você fala português, meu amor. Você fala português.
E nós falamos de facto de português e nós vamos continuar a falar português durante a próxima hora. Continue connosco, a Voz da América, emissão vespertina em português.
A sombra de ella me lleva a curvar. Me dije el no a mí, mi amo a mi bebé, mi buki conga. A mi poro sin me, mi amo a mi coro, mi buki conga. A mi cura en el me, en vez de ser la gata, boba, a mi soga me le.
Usted fala portugués, meu amor.
Oh, mamá, mamá, hombre.
Usted fala portugués. Usted fala portugués, meu amor.
Você fala português,
meu amor.
Não para de me embaçar.
Você fala português.
Vem
minha amiga, me
demonstra.
Você fala
português.
Seu amor, open me.
Você fala português.
Não.
Estimado ouvinte, esta emissão vespertina da Voz da América em português, nesta terça-feira, que é 10 de janeiro de 2023. Na produção está o Mariano Bartolomeu, o Patrick Deia está na sonoplastia, as notícias estarão a cargo dentro de instantes com Ana Guedes. Eu sou o Mestre Miguel, votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas e onda média e também em FM através de estações parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor. Estamos na internet em www.voapodes.com com notícias em texto, áudio e vídeo. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Basta escrever Veio ao Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. As notícias dentro de momentos com Ana Guedes.
Uma força regional que combate a insurgência jihadista em Moçambique iniciou uma investigação sobre um vídeo que supostamente mostrava alguns dos seus soldados a maltratar cadáveres, disse o Exército Sul-Africano esta terça-feira. Tropas sul-africanas foram destacadas para o norte de Moçambique sob os auspícios do Bloco Regional, a SADEC, em 2021, para apoiar os militares moçambicanos na luta contra os militantes islamitas. O chefe dos direitos humanos da ONU, Volker Turk, disse hoje que o Irão está a violar a lei internacional dos direitos humanos com a sua execução de pessoas envolvidas em protestos, o que equivale a assassinatos sancionados pelo Estado. O Irão executou pelo menos 4 pessoas relacionadas com os protestos que começaram em setembro em resposta à morte sob custódia policial de Mahsa Amini, de 22 anos de idade. O sistema judicial iraniano disse que 4 foram condenados por atacarem membros das forças de segurança. A ONU e grupos de direitos criticaram os procedimentos judiciais rápidos e feitos à porta fechada. O Gabinete de Direitos Humanos da ONU afirma ter recebido informações que estão iminentes. Mais 2 execuções. Os líderes da NATO e da União Europeia reforçaram o seu compromisso de fornecer apoio militar à Ucrânia para combater a invasão russa, com quase 1 ano de existência, incluindo o fornecimento de defesas aéreas avançadas e outro equipamento. A Presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, e do Presidente, que se encontrava lá, do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, após reunião em Bruxelas, e também do Secretário-Geral da NATO, Stoltenberg, congratularam-se com o anúncio feito nos últimos dias pelos Estados Unidos, Alemanha e França, de planos para fornecer à Ucrânia novos tipos de equipamento militar. No Brasil, o Senado aprovou hoje o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que determina a intervenção federal da segurança pública no Distrito Federal. Dos 100 senadores, 8 bolsonaristas anunciaram que são contrários à medida. Com a intervenção, a União assume o comando da segurança pública no Distrito Federal, em vez do governo local. A medida está em vigor até 31 de janeiro. No Benin, a Comissão Eleitoral continua a contagem dos votos das eleições legislativas realizadas domingo, consideradas pacíficas pelos observadores da CDA. Os resultados finais devem ser anunciados no fim de semana. Alguns partidos da oposição participaram pela primeira vez desde que o presidente Patrice Talon chegou ao poder, mas os principais líderes da oposição encontram-se presos ou no exterior. O Conselho da União Europeia decidiu hoje prorrogar o mandato da missão civil no Mali até 31 de janeiro de 2025, com um orçamento superior a 73 milhões de euros. Em comunicado, o Conselho diz que, considerando a situação volátil no Mali, a União Europeia decidiu também ajustar o mandato da missão, a fim de ter em consideração a situação política e de segurança naquele país. O Tribunal Constitucional do Uganda anulou hoje uma parte fundamental de uma polémica lei de internet que grupos de defesa dos direitos humanos acusavam de sufocar a liberdade de expressão. Uma secção da lei de uso indevido de computadores tornou crime qualquer pessoa usar comunicação eletrónica para perturbar ou tentar perturbar a paz, sossego ou direito de privacidade de qualquer pessoa, sem propósito de comunicação legítima. O Banco Mundial diminuiu as suas previsões de crescimento para 2023, nesta terça-feira, para níveis à beira da recessão para muitos países, à medida que o impacto da subida das taxas dos bancos centrais se intensifica, a guerra da Rússia na Ucrânia continua e os principais motores económicos do mundo disparam.
Aqui em Washington DC são 12 horas e 35 minutos. Vamos para já ao espaço de reportagem e análise, começando em Moçambique, onde analistas e defensores dos direitos humanos criticam a postura da tropa sul-africana, cujos soldados aparecem num vídeo supostamente a maltratar cadáveres, e alertaram que a ação pode brigar o esforço de Maputo de ter os rebeldes arrependidos a se entregar às autoridades. É a reportagem de André Batista.
O analista moçambicano Samuel Zumango, que acompanha o conflito em Cabo Delgado, defende que faltou ética por parte da tropa sul-africana, sendo o maior contribuinte da força regional no combate ao terrorismo.
Esperamos que o governo moçambicano repudie atos como estes, embora saibamos que a presença dessas tropas seja muito importante e útil para a perseguição e aniquilamento das bases inimigas.
Ele entende que, apesar da guerra em Cabo Delgado não estar declarada, é preciso cumprir um mínimo de convenções de guerra, que inclui respeito pelos direitos humanos e um julgamento justo.
Os insurgentes que forem encontrados devem ser levados à barra da justiça, porque, inclusive, já tem havido julgamentos de insurgentes em Moçambique. É deplorável esta ação das tropas sul-africanas e, sendo deplorável, deve ser condenada e não devemos estimular estes atos.
A fonte diz que a postura da tropa sul-africana contrasta com a posição de Ruanda, que ajuda Moçambique no combate aos insurgentes, e alerta que a ação pode perigar os esforços do governo de ter os rebeldes arrependidos a se entregar.
Reitero a minha condenação a este tipo de atos que perigam os esforços que o governo moçambicano está fazendo no sentido de apelar aos insurgentes a se entregarem às autoridades moçambicanas. E ao governo sul-africano, continua a fazer esta investigação para o apuramento da verdade, para que, de facto, no fim, saibamos que estes atos não são atos toleráveis mesmo da parte das próprias forças sul-africanas.
O vídeo, que se tornou viral nas redes sociais e circula nos meios de comunicação social, retrata alguns soldados a tirar um cadáver sobre uma pilha de escombros em chamas, onde pelo menos outro corpo já está espalhado. Um soldado derrama um líquido sobre o corpo, enquanto outros, incluindo um com um uniforme sul-africano, vêm e filmam a cena nos seus telemóveis. Os detalhes do incidente não são ainda claros. A Força de Defesa Sul-Africana disse que se acreditava ter tido lugar em novembro em Moçambique. Tropas sul-africanas foram destacadas para o norte de Moçambique sob os auspícios do Bloco Regional da SADC em 2021 para apoiar os militares moçambicanos na luta contra os militantes islamitas. A Força de Defesa Nacional Sul-Africana emitiu uma declaração afirmando que o comandante das forças da SADC tinha ordenado uma investigação sobre um ato desprezível que tinha implicado atirar corpos mortos. O Partido da Oposição, a Aliança Democrática da África do Sul, descreveu o incidente como um constrangimento pelo país. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Continuamos a falar de Moçambique. Os tumultos registados no último fim de semana em Vilanculo, na província de Inhambane, concretamente na localidade de Mapinhane, que saldaram em pelo menos 2 mortos e alguns feridos, traduzem, dizem analistas, a ruptura do contrato social entre o Estado e a sociedade. Reportagem de Ramos Miguel.
A revolta ocorreu no posto administrativo de Mapinhani e seguiu-se a tentativa de elementos da população local de retirar da esquadra um suposto sequestrador de uma criança para fazer justiça pelas próprias mãos. Os mortos incluem um jovem e uma criança e entre os feridos conta-se um agente da polícia que foi agredido por populares que também tentaram vandalizar a esquadra policial. Igualmente, os manifestantes colocaram barricadas, incendiaram pneus e o trânsito na Estrada Nacional número 1, a principal do país, ficou interrompido durante algumas horas. Fenômenos dessa natureza têm sido recorrentes em Moçambique e o sociólogo João Colasso diz que traduzem uma clara ruptura do contrato social entre o Estado e a sociedade.
A sociedade paga impostos, cumpre com aquilo que são as leis emanadas pelo Estado e pela Constituição, mas espera também que o Estado, no âmbito do contrato social, cumpra o seu papel. E uma das funções do Estado é garantir a segurança aos cidadãos. Quando o papel do Estado não é cumprido na sua íntegra, torna-se comum ou normal que cidadãos diretamente atingidos façam justiça pelas próprias mãos.
Há muitas causas juntas e a primeira e mais comum é que quando a população é vítima de ações criminosas e aparentemente não vê onde está o Estado, tenta fazer justiça pelas próprias mãos, diz o jurista Tomás Vera Mário.
Porque há muita criminalidade solta e muitas vezes acontece que a população eventualmente denuncia suas suspeitas. A polícia, por sua vez, prende as pessoas e as leva perante o procurador. O procurador não investiga o suficiente e leva o suspeito perante o juiz. Quando ele chega ao juiz sem que a acusação seja sustentada, o juiz liberta as pessoas. É aí onde começa o conflito.
A população está muito cansada deste tipo de situações, afirma também o analista Fernando Lima.
Significa aumento da criminalidade e a percepção do sentimento de indiferença perante o crime e perante os crimes desta natureza por parte das autoridades. A segunda questão é de a polícia ter agido corretamente, não deixando que a população fizesse justiça pelas próprias mãos. Um terceiro aspecto, que é também muito triste, é as vítimas que se registaram nesta confrontação.
E há quem afirme que a polícia agiu com excesso de força.
Não obstante ter tentado prevenir que a população linchasse um indivíduo detido para a investigação, a polícia continua a não estar preparada para lidar com este tipo de incidentes e, portanto, age com excesso de força.
Para o analista Paulino Costa, justiça pelas próprias mãos deve ser sempre condenada.
Nós tivemos casos lá em Esquanela, tivemos casos aqui na Manhissa e muitos outros lá, onde gente morreu e depois, quando se faz averiguar, viu-se que não, era um erro que estava ali. Então, é sempre bom este procedimento de pegar o indivíduo sem investigar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O presidente dos Estados Unidos, que convidou o seu homólogo do Brasil, Lula da Silva, a visitar Washington no início de fevereiro, um dia depois da invasão às sedes do Congresso, do Palácio Presidencial e do Supremo Tribunal da Justiça, por parte de apoiantes do antigo chefe de Estado, Jair Bolsonaro. Em nota divulgada na noite de segunda-feira, a Casa Branca disse que os dois líderes conversaram à tarde e que o presidente Biden transmitiu o apoio inabalável dos Estados Unidos à democracia do Brasil e à vontade do povo brasileiro, conforme expresso nas recentes eleições presidenciais do país, vencidas pelo presidente Lula da Silva. O presidente americano condenou a violência e o ataque às instituições democráticas. Na agenda do encontro entre os dois em fevereiro, a Casa Branca aponta consultas aprofundadas sobre uma ampla agenda compartilhada e o presidente Lula aceitou o convite. Entretanto, no Brasil decorre investigação aos tumultos. No programa Washington Fora de Horas de hoje, a minha colega Ana Guedes conversou com o jornalista Ian Boixá sobre como o país reage aos mesmos.
Ian, uma das coisas que se tem falado, muito aqui nos Estados Unidos e não só, também no Brasil e noutros países, é as semelhanças que existem entre o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, aqui em Washington, aqui perto da Voz da América, no 6 de janeiro, portanto, de há dois anos, e o que aconteceu no Brasil a 8 de janeiro. O que é que se diz no Brasil em relação a estas semelhanças e também diferenças, de alguma forma?
Bom, eu acho que aqui pouca gente tem dúvida de que há uma conexão, há uma ligação entre os movimentos de extrema-direita no Brasil e nos Estados Unidos. A relação de Steve Bannon com o governo Bolsonaro sempre foi muito próxima, assim como os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro tinham relações muito próximas com os filhos de Donald Trump, com o próprio ex-presidente americano Donald Trump, se encontraram algumas vezes na Casa Branca, em Mar-a-Lago, e uma
de dizer que o ex-presidente Bolsonaro encontra-se exatamente na Flórida, diz não muito longe de Mar-a-Lago, onde vive o ex-presidente Donald Trump, e que eles têm mantido conversações. Por outro lado, desculpe interromper, há também a notícia de que foi dada pela esposa de Bolsonaro de que ele foi internado. Fala-se também, outras coisas que dizem aqui nos Estados Unidos é porque é que os Estados Unidos não expulsam, não mandam embora Bolsonaro, uma vez que ele já não é presidente e está com um visto que lhe permite estar no país durante o mês, mas que não pode estar aqui nos Estados Unidos de alguma forma a apoiar, ainda que ele negue o que se passou no Brasil. No meio disto tudo, o que é que pode acontecer aos manifestantes que foram presos? E também a Bolsonaro, que diz agora que vai regressar mais cedo do que pensava ao Brasil.
Você sabe que é muito interessante que todas as crises que ocorreram em seu governo, aqui no Brasil, Bolsonaro se internou em um hospital alegando estar com problemas abdominais decorrentes da facada que recebeu em 2018 durante a campanha presidencial. Essa situação ocorreu pelo menos umas 5 vezes ao longo de seu governo. Durante crises importantes, ele dava entrada em um hospital. As relações entre Bolsonaro e Donald Trump são muito, muito próximas, né? Assim como são muito próximas também as relações entre Bolsonaro e seus familiares com autocratas europeus, como Orbán na Hungria, uma forma um pouco menor com Putin, mas Bolsonaro tinha uma aliança com esses grupos todos de extrema-direita internacionais. Então, acho que é muito claro que há uma aliança internacional de extrema-direita que opera de forma semelhante, que se utiliza de ferramentas semelhantes para poder atingir os seus objetivos. O que vai acontecer com Bolsonaro aqui no Brasil, acho que ainda é algo a se discutir, de como a justiça pode responsabilizá-lo pelo que está acontecendo. Ele claramente apoiou esses grupos durante todo o seu governo. Ele, após as eleições, ele se negou a fazer qualquer comentário sobre os atos antidemocráticos que estavam ocorrendo. Fez um único comentário quando esses mesmos manifestantes, no dia em que Lula foi ao Congresso receber o título de presidente antes da posse, no dia 12 de fevereiro, como aconteceu no dia 6 de janeiro nos Estados Unidos, 12 de dezembro aqui, houve carros destruídos, invasão da Polícia Federal, e Bolsonaro nunca se pronunciou de forma contundente contra esses movimentos, né? Há muita gente a ser responsabilizada no Brasil.
Uma última pergunta, Ian. Qual é a confiança que o governo tem nas forças de defesa, nas forças de segurança?
Essa talvez seja a grande questão desse momento. As Forças Armadas não emitiram sequer uma nota sobre o que aconteceu nesses últimos dias. Durante todo o período em que esses manifestantes pró-Bolsonaro estiveram acampados na porta dos quartéis, houve leniência e também apoio das Forças Armadas a esses manifestantes. Eu acho que a gente tem uma crise contratada, já o governo Lula tem uma crise contratada para tentar conseguir controlar as Forças Armadas. Eu acho que há uma desconfiança mútua e apesar da ditadura do Brasil ter acabado em 1985, os militares seguem tendo um papel muito importante nesse país e muitas vezes um papel desestabilizador, como a gente viu nesses últimos anos. Então, eu acho que essa é a crise que esse governo vai viver e talvez a crise mais importante que esse país vai enfrentar nas últimas décadas.
Era o jornalista brasileiro Ian Wachat em conversa com Ana Guedes no programa Washington Fora de Horas, um programa que passa todos os dias no Facebook e no YouTube e na página da Voz da América, www.voaportugues.com.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Em destaque esta semana, política africana com o analista guinense e também escritor Tony Checa.
Isto mostra que a China atribui grande importância à amizade tradicional.
12 horas e 50 minutos, uma reportagem da Voz da América que pode apreciar na página www.voaportugues.com, falando de relações China e Angola. Vamos continuar com a nossa emissão.
Isto mostra que a China atribui grande importância.
Agora sim, vamos falar da política americana, numa altura em que o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, finalmente foi empossado. Os legisladores republicanos podem começar a trabalhar na sua agenda. E o primeiro ponto aconteceu ontem, com a aprovação de um projeto de lei que retira quase 71 mil milhões de dólares do Congresso dado ao fisco por dizer que eram verbas para atividades não produtivas e mudaram a lei de eleição do presidente da Câmara dos Representantes, que agora pode ser demitido apenas antes do término de 2 anos. Uma promessa do novo presidente ao grupo ultraconservador para garantir a sua eleição para o cargo na semana passada. Álvaro Lugier Andrade.
Foram 4 dias de amargos entendimentos na semana passada, uma luta renhida entre os republicanos na Câmara dos Representantes. Mas o martelo do povo agora está nas mãos do presidente Kevin McCarthy. A sua promessa a seus colegas republicanos e ao povo americano: manter o governo Biden sob controlo.
We will hold the swamp accountable. From the withdrawal of Afghanistan,
vamos responsabilizar o pântano da retirada do Afeganistão às origens da Covid-19 e o armamento do FBI, disse o novo Speaker, como é conhecido, o presidente da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos.
To the origins of COVID and to the weaponization of the FBI.
A nova posição de McCarthy no poder veio com um conjunto de concessões a seus detratores. O único membro da Câmara Baixa do Congresso pode convocar uma eleição interna e assim derrubar o presidente. Durante uma entrevista à cadeia televisiva ABC, no programa This Week de domingo, o deputado republicano Andy Barr minimizou o impacto potencial da medida. Estamos apenas a voltar à regra pré-Pelosi, que estava em vigor desde 1910. Não acho que isso seja um problema em termos de criar o caos, afirmou o parlamentar republicano. Mesmo que a unidade prevaleça entre os republicanos, o novo presidente da Câmara terá de encontrar formas de negociar com o governo Biden temas espinhosos como imigração e redução de gastos, que o deputado americano Scott Perry disse à ABC serem necessários.
It's about making sure that we have a budget that we can agree upon.
Trata-se de garantir que tenhamos um orçamento com o qual possamos concordar, que não apenas aumente continuamente os gastos, mas também nos apropriemos desse orçamento, afirmou Perry.
That doesn't just continually increase spending, but then we appropriate to that budget.
O presidente Joe Biden, no entanto, divulgou um comunicado a felicitar Kevin McCarthy depois da sua eleição e disse estar preparado para trabalhar com os republicanos quando ele puder. Os republicanos na Câmara, por seu lado, dizem estar ansiosos para investigar a administração do presidente Joe Biden e os negócios da sua família. O líder da minoria democrata, recentemente eleito, Hakeem Jeffries, disse ao Meet the Press, no domingo, que espera encontrar um terreno comum com o novo speaker, a bem do povo americano.
I look forward to building upon the Biden agenda.
Estou ansioso também para implementar
as grandes realizações da agenda de Biden e se Kevin McCarthy estiver disposto a encontrar um terreno comum a esse respeito, eles encontrarão parceiros dispostos entre os democratas na Câmara, afirmou o líder da minoria.
Os líderes da NATO e da União Europeia reforçaram seu compromisso de fornecer apoio militar à Ucrânia para combater a invasão russa, com quase um ano de existência, incluindo o fornecimento de defesas aéreas avançadas e outro equipamento. O presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse a jornalistas na terça-feira que a Ucrânia deve obter todo o equipamento militar de que necessita para se defender, porque eles também defendem os princípios básicos da Carta das Nações Unidas, dos direitos fundamentais e do direito internacional. Falando ao lado de von der Leyen e do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, após uma reunião em Bruxelas, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, congratulou-se com o anúncio feito nos últimos dias pelos Estados Unidos, Alemanha e França, de planos para fornecer à Ucrânia novos tipos de armamento e veículos blindados. E quando são 12 horas e 55 minutos e meio, o Álvaro Rogério Andrade, novamente aqui com o desporto.
Na primeira capa da revista esportiva desta terça-feira, Lionel Messi está perto de renovar contrato com o Paris Saint-Germain. Nos últimos dias, surgiram notícias de que o clube está disposto a melhorar o vínculo que tem com Messi, que é de 30 milhões de euros por ano. Em cima da mesa há três cenários, segundo a imprensa francesa: renovar até 2024, até 2025, ou apenas uma época com mais uma de extensão. Os parisienses, além do salário, pretendem ainda melhorar os benefícios que tiveram até o momento com a contratação de Messi em 2021, com as receitas aumentarem cerca de 700 milhões de euros só na primeira época, segundo o jornal argentino El Economista. O aumento também se registrou na venda de camisolas, igualmente na primeira temporada, mais de 1 milhão foram vendidas. Em tempo de transferências, é já no dia 31 de janeiro que fecha o mercado, o espanhol Busquets pode juntar-se a Ronaldo no Al-Nassr. Avança a ESPN hoje. O clube da Arábia Saudita está interessado em Sérgio Busquets, médio que termina contrato com o Barcelona neste verão. Os sauditas ponderam avançar com um salário de 13 milhões por ano para convencer Busquets a juntar-se a Cristiano Ronaldo. Na Inglaterra, Kane pode substituir o português no Manchester United, escreve também a ESPN. O avançado do Tottenham é a prioridade dos Red Devils, segundo a imprensa inglesa e segundo a ESPN. Outra mexida, Newcastle junta-se à corrida por Moukoko, avança o Evening Standard, que aquele clube, agora detido pelos donos do Al Nassr, está na corrida por Youssoufa Moukoko, o jovem prodígio do Borussia Dortmund, que também está na lista do Chelsea. O avançado podia chegar aos Magpies no verão como jogador livre. Aqui nos Estados Unidos, a Liga Norte-Americana de Futebol Feminino baniu por vida 4 treinadores acusados de agredirem sexualmente várias jogadoras na sequência de uma investigação sobre violência e abusos que durou mais de 1 ano. As punições mais severas foram aplicadas aos treinadores Paul Riley, Christy Rowley, Rory James e Ricky Brook, que estão impedidos para sempre de trabalhar na Federação de Futebol Feminino. Em Moçambique, falemos de basquetebol. Carlos Aik é o novo selecionador nacional de basquetebol sénior feminino e vai trabalhar para classificar o país para os Jogos Olímpicos Paris 2024. A notícia é do Lance MZ, que cita a fonte da Federação Moçambicana de Basquetebol. Aí tem uma larga experiência como treinador, tendo se sagrado campeão africano de clubes pelo Machacane em 1991 e, mais recentemente, pelo Ferroviário de Maputo, além de ter sido selecionado nacional várias vezes.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. Em Washington, fora de horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com.
junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas.
Doze horas e 59 minutos, marcamos assim o ponto final com Rob Bass, Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel. Dentro de instantes, a terceira parte desta emissão Despertido. Boa noite. Estimado ouvinte, esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, D.C. É terça-feira, 10 de janeiro de 2022. Na sonoplastia está connosco o Rob Bass, na produção o Leo Sahil e a sua mãe Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportuguês.com, no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9463. Nas notícias, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que é a SADEC, investiga vídeo que supostamente mostra soldados a maltratar cadáveres em Cabo Delgado. A Organização das Nações Unidas diz que o Irão está a violar a Lei Internacional dos Direitos Humanos. Estes os tópicos que iremos destacar nesta emissão, que nos levará também a falar de questões ligadas à saúde e também da política americana. Mas antes de falarmos de saúde e política americana, falemos de Moçambique. Analistas e defensores de direitos humanos criticam a postura da tropa sul-africana, cujos soldados aparecem num vídeo supostamente a maltratar cadáveres, e alertaram que a ação pode perigar o esforço de Maputo de ter os rebeldes arrependidos na província de Cabo Delgado a entregar às autoridades para sua amnistia. André Batista reporta.
O analista moçambicano Samuel Sumango, que acompanha o conflito em Cabo Delgado, defende que faltou ética por parte da tropa sul-africana, sendo o maior contribuinte da força regional no combate ao terrorismo.
Esperamos que o governo moçambicano repudie atos como estes, embora saibamos que a presença dessas tropas seja muito importante e útil para a perseguição e aniquilamento das bases inimigas.
Ele entende que, apesar da guerra em Cabo Delgado não estar declarada, é preciso cumprir um mínimo de convenções de guerra, que inclui respeito pelos direitos humanos e um julgamento justo.
Os insurgentes que forem encontrados devem ser levados à barra da justiça, porque, inclusive, já tem havido julgamentos de insurgentes em Moçambique. É deplorável esta ação das tropas sul-africanas e, sendo deplorável, deve ser condenada e não devemos estimular estes atos.
A fonte diz que a postura da tropa sul-africana contrasta com a posição de Ruanda, que ajuda Moçambique no combate aos insurgentes, e alerta que a ação pode perigar os esforços do governo de ter os rebeldes arrependidos a se entregarem.
Reitero a minha condenação a este tipo de atos que perigam os esforços que o governo moçambicano está fazendo no sentido de apelar aos insurgentes a se entregarem às autoridades moçambicanas. E ao governo sul-africano continua a fazer esta investigação para o apuramento da verdade, para que, de facto, no fim, saibamos que estes atos não são atos toleráveis mesmo da parte das próprias forças sul-africanas.
O vídeo, que se tornou viral nas redes sociais e circula nos meios de comunicação social, retrata alguns soldados a tirar um cadáver sobre uma pilha de escombros em chamas, onde pelo menos outro corpo já está espalhado. Um soldado derrama um líquido sobre o corpo, enquanto outros, incluindo um uniforme sul-africano, vêm e filmam a cena nos seus telemóveis. Os detalhes do incidente não são ainda claros. A Força de Defesa Sul-Africana disse que se acreditava ter tido lugar em novembro em Moçambique. Tropas sul-africanas foram destacadas para o norte de Moçambique sob os auspícios do Bloco Regional da SADC em 2021 para apoiar os militares moçambicanos na luta contra os militantes islamitas. A Força de Defesa Nacional Sul-Africana emitiu uma declaração afirmando que o comandante das forças da SADC tinha ordenado uma investigação sobre um ato desprezível que tinha implicado atirar corpos mortos. O partido da oposição, a Aliança Democrática da África do Sul, descreveu o incidente como um constrangimento para o país. André Batista, para a Voz da América.
Em Angola, o ano letivo passado foi marcado por várias greves e os alunos ressentiram-se. Em véspera de uma terceira fase da greve dos professores, que deve ser decidida nos próximos dias pela classe, os alunos contam ter vivido momentos difíceis e de incertezas durante o ano letivo anterior, enquanto professores dizem que os estudantes voltam às aulas em péssimas condições depois de tantas greves. Koko Mukuta conversou em Luanda com alunos, mas também com professores.
Gilberto Santo, estudante do ensino público, diz-se solidário com a reivindicação dos professores e explica que tinha de se refugiar aos grupos do WhatsApp para a interação com colegas e manter o nível de conhecimento assinalado nos anos passados.
Então, para mim foi boa.
Entretanto, o presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, diz que a incerteza destas paralisações criam grandes debilidades na vida dos estudantes angolanos.
Primeiro, a incerteza, o clima que se vive antes da greve, a incerteza que se vive depois da greve, porque absorver conhecimentos não permite que as crianças vivam na escola com harmonia e paz. Quer dizer que o processo de ensino-aprendizagem é gravemente ferido, é gravemente afetado. Esse ano letivo, temos a plena certeza que o nível de aproveitamento vai ficar muito abaixo do esperado, vai ficar muito abaixo daquilo que acontecesse caso não houvesse essas interrupções todas.
O professor José Segundo diz que o regresso dos alunos mostrou quão drástico foi a segunda fase da greve dos professores no país.
Os alunos desaprenderam. Quer dizer que a greve tiver algum sucesso em beneficiar os professores e drasticamente prejudicar os alunos. Porque os alunos precisam educarmos esses alunos para além da escola.
Na próxima segunda-feira, os professores voltam a decidir a efetivação ou não da terceira fase da greve dos professores a nível nacional. Koko Mukuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, agora que o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, finalmente foi empossado, os legisladores republicanos podem começar a trabalhar na sua agenda. E o primeiro ponto aconteceu ontem: aprovaram um projeto de lei que retira quase 71 mil milhões de dólares que o Congresso tinha dado ao fisco por dizer que eram verbas para atividades não produtivas e mudaram a lei de eleição do presidente da Câmara dos Representantes, que agora pode ser demitido antes do término de 2 anos. Uma promessa do novo presidente ao grupo ultraconservador para garantir a sua eleição para o cargo na semana passada. Este é o tema da Política na América, hoje com o Álvaro Lugier Andrade.
Foram 4 dias de amargos entendimentos na semana passada, uma luta renhida entre os republicanos na Câmara dos Representantes. Mas o martelo do povo agora está nas mãos do presidente Kevin McCarthy. A sua promessa a seus colegas republicanos e ao povo americano: manter o governo Biden sob controlo.
We will hold the swamp accountable. From the withdrawal of Afghanistan,
vamos responsabilizar o pântano. Da retirada do Afeganistão às origens da Covid-19 e o armamento do FBI, disse o novo Speaker, como é conhecido, o Presidente da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos.
To the origins of COVID and to the weaponization of the FBI.
A nova posição de McCarthy no poder veio com um conjunto de concessões a seus detratores. O único membro da Câmara Baixa do Congresso pode convocar uma eleição interna e assim derrubar o presidente. Durante uma entrevista à cadeia televisiva ABC, no programa This Week de domingo, o deputado republicano Andy Barr minimizou o impacto potencial da medida. Estamos apenas a voltar à regra pré-Pelosi, que estava em vigor desde 1910. Não acho que isso seja um problema em termos de criar o caos, afirmou o parlamentar republicano. Mesmo que a unidade prevaleça entre os republicanos, o novo presidente da Câmara terá de encontrar formas de negociar com o governo Biden. Temas espinhosos com a imigração e redução de gastos, que o deputado americano Scott Perry disse à ABC serem necessários.
It's about making sure that we have a budget that we can agree upon.
Trata-se de garantir que tenhamos um orçamento com o qual possamos concordar, que não apenas aumente continuamente os gastos, mas também nos apropriemos desse orçamento, afirmou Perry.
That doesn't just continually increase spending, but then we appropriate to that budget.
O presidente Joe Biden, no entanto, divulgou um comunicado a felicitar Kevin McCarthy depois da sua eleição e disse estar preparado para trabalhar com os republicanos quando ele puder. Os republicanos na Câmara, por seu lado, dizem estar ansiosos para investigar a administração do presidente Joe Biden e os negócios da sua família. O líder da minoria democrata recentemente eleito, Hakeem Jeffries, disse ao Meet the Press, no domingo, que espera encontrar um terreno comum com o novo Speaker a bem do povo americano.
I look forward to building upon the Biden agenda.
Estou ansioso também para implementar as grandes realizações da agenda de Biden. E se Kevin McCarthy estiver disposto a encontrar um terreno comum a esse respeito, eles encontrarão parceiros dispostos entre os democratas na Câmara, afirmou o líder da minoria.
Tremendous accomplishments, and if Kevin McCarthy is willing to try to find common ground in that regard, they will find willing partners amongst House Democrats.
Nas ruas de Washington, os americanos compartilharam com a Voz da América as suas opiniões sobre o novo cenário no Congresso. Jason Arvanites disse que, como democrata, não está tão animada com a nova liderança.
As a Democrat, I'm not like as excited about the new leadership, but I am hopeful that they can find a way to work through some of the problems that is facing our country. And in particular, I really hope that they don't use any brinksmanship, particularly around the debt ceiling.
Mas espera que eles encontrem uma maneira de resolver alguns dos problemas que o nosso país enfrenta. Em particular, espero que realmente não usem nenhuma atitude temerária, especialmente em torno do teto da dívida. Por seu lado, o republicano Steve Tyson afirmou: não vejo muita mudança na política externa, embora ache que os republicanos vão usar o poder do bolso para tentar conter a imigração ilegal. Estes são alguns tópicos delicados que podem se traduzir em negociações muito difíceis, já que os republicanos agora têm uma margem estreita de 222 representantes contra 212 democratas na nova legislatura do Congresso. Entretanto, também hoje, no Senado, os 100 legisladores assumem as suas cadeiras para os próximos 2 anos. Os democratas continuam a liderar com 50 votos garantidos, enquanto tem ainda mais uma senadora democrata que decidiu assumir o estatuto independente, mas garantiu que, na maioria dos casos, vai votar com os democratas. Começa assim uma legislatura muito quente, já que dentro de 1 ano e 11 meses haverá eleições presidenciais.
Treze horas e 13 minutos e 35 segundos aqui em Washington. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América e agora vou convidar a Ana Guedes para nos falar de 2 temas interessantes de saúde.
A
Então, meus ouvintes, olá, bem-vindos a estes minutos de saúde aqui na Voz da América. Convosco está Ana Guedes. Vamos falar da falta da vitamina D, que leva ao envelhecimento precoce do cérebro. E falamos também dos jogos de vídeo criados para melhorar as funções cerebrais dos idosos. Nós começamos com um estudo especializado que diz que, se estiver com falta de vitamina D no organismo, corre o risco de envelhecimento cerebral precoce. Isto reporta o portal Notícias ao Minuto. A conclusão do estudo da revista Psychiatry Research Neuroimaging revela que a vitamina D é importante para conseguir ter o cérebro a funcionar da melhor forma. Feito entre cerca de 1.900 pessoas, dos 20 aos 82 anos de idade, o estudo da Universidade de Medicina de Greifswald, na Alemanha, concluiu que a falta desta vitamina está associada à perda de memória e outros problemas cognitivos. Os participantes foram submetidos a análises de sangue e também a ressonâncias magnéticas. Níveis mais elevados da vitamina D foram associados ao maior volume cerebral. Os nossos resultados apoiam descobertas anteriores e sugerem que indivíduos com deficiência da vitamina D apresentam envelhecimento avançado do cérebro, dizem os investigadores. Os dados são transversais e não podem ser indicativos se a vitamina D deve ser considerada um fator no desenvolvimento da idade do cérebro ou um marcador no estado de saúde do cérebro, continuam. Entretanto, cientistas criaram jogos de vídeo para melhorar as funções cerebrais dos idosos. O Neuroscape Center da Universidade da Califórnia em São Francisco tem explorado os efeitos dos jogos de vídeo, especialmente projetados nas funções cerebrais de adultos mais idosos, descobrindo que eles são capazes de melhorar as funções cognitivas que tendem a diminuir com a idade. Desde então, desenvolveram um conjunto de jogos de vídeo que dizem melhorar os processos cognitivos, como memória de curto prazo, atenção e memória de longo prazo nos adultos idosos. Segundo o portal Vice, Adam Gazzelli, co-criador dos jogos, disse que eles podem ser levados a populações clínicas como uma nova forma de medicina experimental. O jogo mais recente da equipa é um do ritmo musical que desenvolveram com o baterista Mike Hart da banda Grateful Dead. Num estudo publicado no início deste mês na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, os pesquisadores relataram que o jogo de vídeo ensinou um grupo de 47 não-músicos com idades entre os 60 e 79 anos a tocar bateria e melhorou a sua capacidade de tocar bateria e lembrar rostos. Os pesquisadores primeiro avaliaram a memória de curto prazo dos participantes por meio de um teste que mediu a sua capacidade de lembrar um rosto que viram segundos antes. Eles então deram aos participantes 8 semanas de treino de ritmo musical ou treino de caça-palavras. A atividade elétrica no cérebro também foi registada antes e depois das 8 semanas. Os resultados mostraram que apenas o treino de ritmo musical melhorou a memória facial, que foi associada ao aumento da atividade na região parietal superior do cérebro ao codificar e manter rostos, escreveram os pesquisadores. O Neuroscape também demonstrou os efeitos de 2 outros jogos de vídeo nas funções cognitivas e motoras em adultos mais velhos. O jogo de vídeo de captura de movimento melhorou a pressão sanguínea, o equilíbrio e a atenção em adultos saudáveis, enquanto outros jogos de vídeo de realidade virtual melhorou a memória de longo prazo. Um dos jogos do Neuroscape também foi adaptado para criar Endeavor X, uma terapia digital para crianças com transtorno do déficit de atenção em hiperatividade e o primeiro jogo de vídeo aprovado pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos, que aprova os medicamentos e os alimentos aqui nos Estados Unidos. E pronto, amigos, assim nos vamos despedir. Estivemos aqui a falar de saúde nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Convosco teve Ana Guedes, que se despede de todos com um abraço e votos de uma boa semana de saúde, o melhor possível. E como sempre, estamos juntos.
Treze horas e 2 minutos aqui em Washington, de onde acompanha a emissão vespertina da Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Faradora está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Faradora.
E antes das notícias, vamos ficar com Buzzy Benton interpretando Bonafide Love. You know that I'm rich, that was no objective. But from the school, nothing we have it. In stock. Banton interpretando Bonafide Love, o cantor jamaicano que é de nome de nascimento Anthony, Mark Anthony, esse é o nome de nascimento, passando aqui pela emissão vespertina da Voz da América. E agora vamos já ao resumo de notícias. Uma força regional que combate uma insurgência jihadista em Moçambique iniciou uma investigação sobre um vídeo que supostamente mostra alguns dos seus soldados a maltratar cadáveres, disse o exército sul-africano esta terça-feira, acrescentando a acreditar que o incidente terá tido lugar em novembro em Moçambique. Tropas sul-africanas foram destacadas para o norte de Moçambique, sob auspícios do Bloco Regional da SADC, que é a Comunidade de Estados da África Austral, em 2021, para apoiar os militares moçambicanos na luta contra os militantes islâmicos. As forças sul-africanas emitiram uma declaração afirmando que o comandante das forças da SADC tinha ordenado uma investigação sobre um ato desprezível que tinha implicado atirar corpos de mortos. O chefe dos direitos humanos da Organização das Nações Unidas, Volker Türk, disse nesta terça-feira que Irão está a violar a Lei Internacional dos Direitos Humanos com a sua execução de pessoas envolvidas em protestos, o que equivale a assassinatos sancionados pelo Estado disse Turk numa declaração. O Irão executou pelo menos 4 pessoas relacionadas com protestos que começaram em setembro do ano passado, em resposta à morte sob custódia da polícia de Mahsa Amin, de 22 anos de idade. Os líderes da NATO e da União Europeia reforçaram seu compromisso de fornecer apoio militar à Ucrânia para combater a invasão russa com quase um ano de existência, incluindo o fornecimento de defesas aéreas avançadas e outro equipamento. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse à repórter na terça-feira que a Ucrânia deve obter todo o equipamento militar de que necessita para se defender, porque eles também defendem os princípios básicos da Carta da Organização das Nações Unidas. E por último, neste bloco de notícias, no Brasil, o Senado aprovou hoje o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que determinou a intervenção federal da segurança pública no Distrito Federal. Dos 100 senadores, 8 bolsonaristas anunciaram que são contrários à medida. Com a intervenção, a União assume o comando da segurança pública no Distrito Federal, no lugar do governo local. A medida vale até dia 31 de janeiro deste ano. E com estas notas das notícias internacionais, marcamos o ponto final a esta emissão vespertina com Rob Bass na sonoplastia, Lisa Hilo na produção e sou o Amancio Miguel. A promessa é cá estarmos novamente amanhã para mais um espaço de notícias internacionais.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Em discurso recente a uma organização da sociedade civil judaica-americana, o secretário de Estado, Anthony Blinken, salientou a força da parceria Estados Unidos-Israel e sublinhou que a assistência dos Estados Unidos a Israel em matéria de segurança é sacrosanta. Essa assistência consiste não só em fornecer financiamento militar estrangeiro a Israel e financiamento para a defesa antimíssil, consiste também no reforço da segurança de Israel através da diplomacia, incluindo através do apoio ao aprofundamento das relações diplomáticas entre Israel e os seus vizinhos e com países em todo o mundo. É por isso que temos trabalhado incansavelmente para avançar e expandir os acordos de Abraham e outros acordos de normalização entre Israel e Estados Árabes, disse o secretário Blinken. Ele também apontou o esforço de mediação dos Estados Unidos para conduzirem ao histórico acordo de outubro para estabelecer uma fronteira marítima permanente entre Israel e o Líbano, e à cimeira de julho, em que participaram os líderes da Índia, Israel, os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos, que se concentraram em abordar os pontos fortes do governo, da sociedade civil e do setor privado. Por todos os seus benefícios, contudo, a normalização entre Israel e os seus vizinhos não substitui a construção da paz entre israelitas e palestinianos, disse o secretário Blinken. Devem ser feitos progressos em direção ao objetivo duradouro de dois Estados vivendo lado a lado em paz. Quaisquer atos que minem as perspectivas de solução de dois Estados devem ser combatidos, incluindo a incitação ou o combate à violência contra civis, a expansão dos colonatos, as medidas no sentido da anexação da Cisjordânia e a perturbação do status quo histórico em locais sagrados. A realidade, disse o secretário Blinken, é que hoje em dia palestinianos e israelitas não gozam de medidas iguais de liberdade, segurança ou oportunidade. Ele observou que a administração Biden-Harris voltou a envolver-se com o povo palestiniano, inclusive fornecendo mais de 890 milhões de dólares em assistência. Encorajamos o governo israelita a fazer reformas políticas que melhorem a vida dos palestinianos de forma material, observou o secretário Blinken. Além disso, afirmou, a autoridade palestiniana deve levar a cabo reformas significativas, uma vez que as frustrações do povo palestiniano são também motivadas pela falta de governação e a corrupção. Enquanto muitas pessoas estão desiludidas e frustradas com a tentativa que dura décadas de alcançar uma solução de dois Estados para os israelitas e os palestinianos, Não podemos perder a esperança, declarou o secretário Blinken. É precisamente quando os tempos são difíceis que temos simplesmente de trabalhar mais, que temos de continuar a perseguir qualquer abertura que possamos para mostrar que o processo ainda é possível. Apresentámos o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.